personalidade de Francisco Alves, que é uma personalidade discutida, muitos dizendo que ele era um sujeito meio pernóstico e tal, e Erivelto Martins teve muita convivência com ele, e ele lançou grandes sucessos com ele. Vai falar um pouco a respeito da personalidade de Francisco Alves.
Francisco Alves era um homem que tinha vindo de um berço muito pobre, meio da rua mesmo. Então ele tinha pouca instrução e tinha tido uma vivência entre choferes na época, que era uma classe meia brava na época, e convivendo com malandragem na Lapa, no Rio de Janeiro. Então era um homem assim meio grosso, como disse o Jacó, ele era meio grosso. Mas era um sujeito de temperamento firme.
Era um sujeito leal, bom companheiro?
Era leal, era... Não, bom companheiro ele era quando ele dava na tela. Ele tinha muito medo de ser espoliado. Ele tinha muito medo disso.
Mas ele era relativamente íntimo do seu... Muito íntimo. Do Peri, o Peri que a gente trupetava nele de manhã, sabe? É. Acordava para ir ao colégio, trupetava nele de manhã na sala.
Não, isso aí.
Será que o Peri já
ele
melhorou?
Mesmo.
Uma entrevista de 1974,
não,
ele
Ele deve ter tropeçado em outros. Todo o pessoal sempre foi um cara.
Não dormia fora de
casa. Não, é um outro gabarito.
É que a minha casa sempre foi assim.
Eu morava junto com o Cassino da Urca, morava ao lado do Cassino da Urca. A turma saía do Cassino e ficava lá em casa batendo papo e tomando os negócios. O tempo era conhaque, não havia visto ainda. Era o conhaque, Macieira, Orlando Silva. E tinha uns caras, por exemplo, que ficavam lá para tomar banho de mar, que lá na beira da praia, tomar banho de mar, logo, fosse dormir um pouquinho, porque quando já ia dormir já era 4 horas da noite. Mas era uma turma que não tinha gabarito, chico. O que aconteceu? Ele era pequeno, não tinha.
Agora, uma coisa, por que nunca compôs com Noel Rosa? Foram contemporâneos.
Fomos, né? Nós estivemos juntos muitas vezes. O Noel chegou a cantar música minha. Mas é que o Noel era, na época, eu estava começando. O Noel já era famoso. Tinha feito um tempo de roupa, era um compositor famoso. E o Noel não era de fazer parceria, não. O Noel entrava em parceria muito raramente. Ele fazia sozinho, escondido. Quando ele aparecia, estava pronto. E a gente não ia... Quando algumas pessoas fizeram parceria com o Noel, foi mais ou menos forçada. Por exemplo, o Braguinha, que foi contemporâneo do Noel, que viveu com ele, tem uma música ou outra com o Noel. Por exemplo, a Pastorinha, mas foi assim, porque o Braguinha tinha música e o Noel botou a letra. Então, uma parceria, sim, separada. Mas parceiro de fazer música junto, ele não tinha, Noel tinha um pouco parceiro.
O Russo do Pandeiro, que conviveu bem com o Noel, disse que o Noel era meio fraco e folgado. Depois que tomava adianta, ele teve que tirar o Noel de muito atrapalhado. Tá? Enquanto o almirante me escreveu em cartas, ele dizia que o Noel era um cara pacatíssimo. Agora cada um
não,
diz uma coisa difícil.
Não, né? Você tem que acostumar na palavra do almirante, né? O Russo era tocador de pandeiro, o Russo não tinha nem contato.
Contato dele com o Noel. Ele era escutão do Espírito Santo.
Ele não tinha muito contato. Então, qualquer um faz. O meu baterista está aí atrás de mim aí fazendo função comigo. A mãe vai dizer que era com o íntimo, mas não tem nada de íntimo. O meu baterista está aí atrás de mim aí, saxofonista. E era um músico, pandeirista, tocava pandeiro. O Noel não se dava conta do valor que tinha. Agora, era um camarada que não dizia não, então você dizia para ele. O que o Russo quer dizer que ele era folgado, era nesse ponto. E ele chegava e tinha que dizer, escuta Noel, vou dar um festival tal dia, você vai, era costume festival na época, festival. Festival era um espetáculo para ganhar dinheiro. Noel, você vai? Dia tal, eu vou. E a pessoa estava na palavra dele. E ele no dia não aparecia. Aí a pessoa ia falar com ele, pegava a esquina e falava, ah, não fui porque eu não pôde. Ah, mas sou obrigado aí. Ah, você era obrigado, você deu uma palavra. Ah, eu dei a palavra, mas não pude, eu tive um problema. Então, a gente virava as costas e embora. Ele era franzinho, pequenininho, podia folgar com ninguém. Era um cara assim, de palavra fácil.
Tem um livro chamado, vocês conhecem, Sambistas Imortais, que você está citado lá, em que o autor, é um autor de São Paulo, nem, não estou nem lembrado do nome dele, disse que você no início da carreira vendeu muito samba, é verdade?
Mentira, só vendi uma música na minha vida.
É que
foi um samba que o Noel cantou. Chamava-se Morro do Castelo. No Morro do Castelo onde eu nasci, tive o meu amor primeiro. Essa música eu vendi por necessidade, para pagar o aluguel do quarto, que era 70 mil reais, eu vendi por 50, para ajudar a pagar o quarto. Uma hora que apertou demais. E essa música, desde que eu vendi, eu abandonei, tomei mais conhecimento. O cara que comprou também não conseguiu gravar. E essa música morreu. Essa música tinha sido cantada pela Aracinte Almeida e pelo Noel.
Pois é, ele contou essa história pra mim. Eu achei muito fanfarrão, tá? Muito fanfarrão. Então, quem vê o que ele fala lá dos Estados Unidos, parece que ele conquistou os Estados Unidos. Nessa época e depois disso, eu vi muitas vezes dividido bater no russo, porque tinha uma tortada no bater. Trancaram o banheiro, quebrar a cara dele e voltar para tocar. Outra pessoa que é considerado, eu já entrevistei ela e realmente achei uma pessoa muito revoltada. E nos fez assim, realmente o conceito não é bom, é o Milton de Oliveira. O Clécio tem pavor do Milton de Oliveira, né? O Milton de Oliveira é uma excrescência da música popular brasileira.
O Milton de Oliveira é o estado do nome dele, está aqui. E o Milton.
Mas todas as coisas do Haroldo, né?
Mas como ele era o comerciante, que arranjava a gravação para o Haroldo, era fixou, e ia divulgar, e fazia a música aparecer, então era um parceiro. Hoje podia ser do autor, mas foi muito sabido. Vai dar mais de fato.
Mas capaz de tratar para você. E quando você colocou, foi primeiro a colocar uma gravação, né?
Eu
disco. Quando você fez isso, teve alguma resistência? Tem alguém dizendo, não apita não, que vai atrapalhar. Não.
Quando eu imaginei o apito, porque o apito sempre foi usado na tradução, mas como sinalizador. Você vai começar o apito, vai acabar o apito, vai dar
sinal que é hora de acabar.
Sinalizador. Mas como elemento rítmico, foi criação minha. E quando eu fiz isso, em 1942, quando íamos gravar o samba para São Luís, aquele vão acabar. Essa parada, essa forma de parar no meio do compasso, através do apito, viado do apito, foi criação minha que tem hoje o mundo inteiro está usando isso. O Brasil, então, nos fala, virou elemento antigo. Mas eu tive resistência. O Benedito Lacerda, que era meu compadre, padrinho do Frederico, tu achou ruim, mas meu compadre.
Diz que você quer que eu faça na flauta? Ele era meio reclamou da Maria do Morro, né?
Maria do Morro, ele falou da fora. Diz que era música de crente. Por isso ele não é parceiro. O que muita gente pode se enganar, dizer que eu vendi muita música, não, eu dei muita música. E bastava o sujeito estar do meu lado e dar um palpitezinho, um simples palpite, eu já transformava, eu ficava envergonhado e botava ele como parceiro.
Como o Grande Otelo, né?
E outros. O Grande Otelo a gente cita o nome, porque eu não citaria nunca se não fosse
ele conta.
Embora eu considere que o Otelo foi autor dessa música. Porque ele quem me sugeriu a ideia, foi ele quem me obrigou a fazer o que eu faria. E como eu tinha muita ligação com a atração, por morar na terra, e vivia aquela época, eu aceitei a ideia dele. Tá? Mas a letra dele que ele me deu, eu aceitei, e a música que eu fiz. Então ele não fez nada, ficou perto. Mas esse ainda é um autor razoável.
Aí teve a dignidade de reconhecer.
E a dignidade. Há outros que eu dei parcerias apenas porque estava perto e deu trocou uma palavra. Não, você melhor você. Isso aí não está bom, não. Você bota isso. Aí eu botava e pronto, já era parceiro.
Dá para citar aí algum aí?
Ah, não.
Sai. Eu sei que
não
é.
Eu estamos falando até porque é ele que fala.
E houve alguma música sua agora assim que você. Pediu, entregou para um cantor e que ele não fez fé e que o outro gravou e foi sucesso.
O Caminhemos esteve na mão do Silvio Alves durante 2 anos. 2 anos e todas as, o Haroldo Barbosa, que era o assistente dele, dizia para mim, dizia, Haroldo, aquela música, não vai entregar para o favor? Não, o Chico já olhou para mim, teve tocando lá, tocou. Ficou assim, em dúvida, mas não gostou. Ficou 2 anos. Um dia eu cheguei para ele, Chico, você não vai gravar o caminhão, eu vou dar para outro. Mas, ah, mas vai dar para outro quanto tempo? Vai. Você não me deu a música? Você está 2 anos com ela. É, então vamos ver isso, cadê? Onde é que ela está? Aí ele pegou, gravou, só para me agradar e tal. E a música explodiu. E quando a música começou a explodir, disse, você quer apostar, queria apostar uma gravata comigo, uma música que ia fazer sucesso. É verdade que certo fã uma vez mandou você $10 dos Estados Unidos para comprar um disco? Eu encontrei isso numa revista velha. Que um fã mandou $10 para você dos Estados Unidos, está pedindo seus últimos 5 discos.
Eu
lembro você lembra disso? É uma reportagem, se você quiser eu mando um xerox dessa reportagem para você.
Ou qualquer coisa assim.
Tem uma reportagem que eu achei numa revista velha, o cara ficou empolgado lá, pegou não sei que rádio brasileira lá nos Estados Unidos.
Ele
pegou
para a Rádio Nacional,
e
a Rádio Nacional me chamou.
Eu acho interessante.
Então nós pegamos o disco e compramos e enviamos para ele. Que detalhe, né?
Bom, todo mundo sabe que existem musas verdadeiras. Aí está pensando em si mesmo, foi feito para Dona Lúcia, não é isso? Agora, você tem, teve outras musas assim? Eu sei que tem uma tal de Ela, você tem duas musas chamadas Ela, mas
não,
teve...
Tem diversas.
Tem diversas. Mas tem uma que teve uma Ela que foi brava, né? Como é que foi? Que se agrediu? Como é que foi?
Eu tive uma namorada, eu não vou dar o nome dela, mas eu tive uma namorada que eu fazia muita música para ela, tudo Ela. Se estou com ela, sinto falta do meu lar. Chegou para casa, sinto muita falta dela. Ela era, eu já era casado. Quem me dera esquecê-la, quem me dera. Aí o Prispetinho estava perto, que é o tal negócio do papel. E o Prispetinho pegou, disse, eu vou fazer a segunda parte. E eu deixei a segunda parte do Prispetinho. Tanto que se você prestar atenção, a segunda parte discorda um pouquinho do estilo da primeira.
Mas então essa que era.
Essa era ciumenta, ela. Então eu fiz uma porção de Ela. Ela na minha vida, sempre ela. Eu não sigo meu caminho, eu sigo da vida. Tem muitos Elas que eu fiz.
Mas ela chegou a te agredir mesmo?
Não, ela. O que aconteceu é que nós brigamos e tal. Depois eu tentei fazer amizade e ela disse que só fazia, só voltava se eu desse 10% da vida. E eu passei a dar mesmo. Eu fiz muita música para ela. Quer dizer, como para ela não, ela tendo ela como um espelho. E tem sempre que ter, né? Senão,
pois é, claro.
Senão não tem.
É, inclusive você vai ver no livro que eu tenho um capítulo que chama justamente isso, que as musas existem. Estou citando várias musas.
Às vezes elas são indiretas. São indiretas.
É, eu só pude citar as que estão acertadas, né? Porque eu tive que tirar...
Tem as indiretas, tem o sofisma, né? Eu sei que o sofisma. Por exemplo, essa música minha que está aí adiantando agora, Tiraste uma Pedra, foi baseada na Lurdinha do Terror. Falando o nome dela, já falou sempre. A Lurdinha era minha amiga, que eu conheci desde pequena, desde menina, e eu adorava a Lurdinha como amiga. E um dia ela me fez um negócio que eu não devia ter feito. E ficou aquela dor, aquela mágoa, não briguei com ela, não briguei com nada, outro só um negócio que ela...
Ela teve um romance com o Nelson Gonçalves.
Ela viveu com ele.
Ele teve influência isso no Baque dele? Você acha que ele?
Não,
foi depois do Baque dele. Foi
o Baque dela.
Dela, né?
Mas ela só ajudou. Mas, então, como eu estava dizendo, o Atiraste uma Pedra foi feito baseado num probleminha que eu tive com a loucura. Problema de gratidãozinho e tal. Então, quando eu digo Atiraste uma Pedra, peito de peito, só disposto a tudo.
Agora, o que, que você achou, com toda sinceridade, o que, que você achou da vitória do Amélia sobre a Praça 1?
Não houve vitória, ambos fizeram sucesso.
Pena não, tu tem no concurso, né? Não teve...
Não, o Praça 1 ganhou, acho que o Praça 1 ganhou todos os concursos da época, eu não me lembro de nenhum que tivesse perdido. Porque o Praça 11 foi o primeiro sucesso, estourou o primeiro. Depois o Amélia apareceu quase em cima do carnaval, explodindo.
Então eu fiquei preocupado com
a Mas no concurso daquele ano da prefeitura, para saber onde ganhou? Não, quem ganhou foi a Amélia, por isso que eu estou perguntando.
Porque
né?
no concurso do Tijuca, que era o maior concurso da cidade, ganhou para São
Não, porque da prefeitura quem ganhou foi a Amélia, por isso que eu fiz a pergunta.
Mas não prejudicou nada, não. Aí, hoje o Amélia é uma música famosa e para São de Itens, uma música considerada.
Usaram demais o seu Laurindo, não?
Pois é, o Laurindo foi criado depois do Praça 11. Eu inventei aquele Laurindo.
E depois tem um bocado de coisa aí, São Batista.
Aí aproveitaram, né? Mas isso é natural.
Virou até né? capa, né? Era uma patente do Laurindo.
É, era
tudo ficção. Bom, agora eu queria só que repetisse um pouquinho aqui, que não deu para gravar a história do seu condutor.
O seu condutor foi isso. Eu tinha aquela música feita para um bloquinho lá do sul. O Estácio, onde eu morava, no Santá, um bloquinho saí pela rua batendo no bonde, né? Então eu pensei que tinha. Todo mundo gostava de puxar a companhia do bonde, din-din, din-din. E o din-din não era nem para falar, o din-din está fora da rima. O din-din era só seu condutor, abaixo é seu condutor, para o bonde, para descer o meu amor. Mas quando eu mostrei a marcha para ele, eu tive que fazer. Então, teria uma campainha, que é o sujeito no bonde, o condutor, e puxava a campainha do bonde. Din-din, seu condutor, din-din, para o bonde. E eles então gravaram com o din-din cantado, o que foi. E fizeram uma segunda parte deles, e puseram o nome deles. E eles, quando eles me procuraram, disse, tem alguma música para dar para a gente gravar? Eu digo, tem, eu mostrei aquela. Eles gravaram, puseram o nome deles, e perante o juiz, o Alvarenga disse assim, não, seu juiz. Ele não pode desmentir. Eu cheguei para ele, se você tem alguma música para dar para a gente gravar, ele disse, tenho. Então nós gravamos. Ele disse que dá.
Tem que falar em bonde, não sei se lembra uma música sempre, porque a mulher parece bonde. Como é que ela está falando? É uma música de carnaval sua assim, eu não consigo lembrar. A mulher parece bonde. Bom, eu peguei assim uma lista enorme das suas coisas, né? Peguei assim aleatoriamente algumas, só para fazer um teste, para ver se você lembra alguma delas. Por exemplo, Malaguinha, você tem uma música chamada Malaguinha, você lembra?
Malaguinha. Eu tirei a frase de uma Malaguinha, uma música.
Branca de Neve, tem uma música chamada Branca de Neve.
É, porque. Na época do filme do Walt Disney, Branca de Neve.
E o mas, Torna, que foi baseado no Torna.
Torna,
Tango Cretino. Eu achei
interessante. Tem, acho que tem com Davi Nasce.
É, Tango Cretino.
Eu não lembro só. Porque esse é o caso da letra do Davi, isso não.
Então aqui nesse papo maravilhoso aqui nós esclarecemos, vamos poder esclarecer aí a memória cultural brasileira e muita coisa que estava errada sobre Erivelto Martins. Então eu fico muito grato, estou muito emocionado e logo mais à noite espero aqui estar aplaudindo de pé. Muito obrigado.